renascer, e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir.
Olá, pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Construções na Contramão. Eu sou o Guilherme e agora vou passar a vez para o
Hugo. Boa tarde, bom dia, pessoal, meus queridos ouvintes, ou boa noite também, vai saber. Sejam muito bem-vindos a mais um Construções na Contramão. Aqui nós dois, eu e o Guilherme, convidamos alguém para participar do programa. Nossa, estou me sentindo programador. E hoje nós vamos entrevistar uma fotógrafa em homenagem ao Dia do Fotógrafo, e se chama Luana Chagas de Lima. Por favor, apresente-se, querida Luana.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, da Ana Lua Retratos, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre quem eu sou e responder a pergunta desses dois. E é isso aí.
Esse é o começo de um pequeno, talvez grande esforço, né, de abranger aquilo que se trata de psicologia, né, que a psicologia não é apenas o psicólogo, um assistente social ou esses outros cuidadores da saúde, né, psicologia, o que se cuida da saúde das pessoas, né, ou da saúde mental, apesar de que eu não gostar de usar esse termo, né, são várias maneiras de expressão das pessoas. O que acha? E o que é mais moderno disso, né, do que a fotografia nesses tempos completamente descapturáveis?
Exatamente, a imagem da pessoa, né, do que ela representa, e eu acho que nada mais, nada menos do que a Luana para falar disso seria incrível, inclusive do que é o próprio perfil na Lua Retratos, né, do que a gente olha ali na descrição, mas também a proposta dela que inicialmente chamou muita atenção. Então, assim, antes de falar sobre a imagem, né, antes de falar sobre as pessoas em si, conta pra gente como é que foi fotografia, o que é fotografia para você, como ela começou na sua vida.
Bom, fotografia na minha vida começou muito cedo, começou quando eu era criança ainda, sempre gostei muito de tanto estar à frente das câmeras quanto estar atrás das câmeras, sendo dirigindo alguma peça de teatro ou fotografando os familiares mesmo, meu irmão principalmente, e tudo, na real. Gostava de fotografar as plantinhas na casa da minha avó. E com 11 anos de idade, eu comprei a minha primeira câmera, resultado de um cachê que eu ganhei numa peça de teatro que eu fiz, do grupo Risoterapia. Isso em Cacoal, em Rondônia. Eu morava lá quando criança. E foi assim que foi nascendo a vontade de... Não digo nem a vontade de fotografar, porque eu não sabia que eu trabalharia com isso. Era mais um hobby mesmo. E por conta da pandemia, foi um ano de muitas incertezas. Ficamos muito tempo em casa e eu fui procurar o que fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar, não é nem no quesito da fotografia, mas a melhorar as minhas, como eu posso dizer, não sei nem se eu posso chamar de depressão pandêmica, de ficar em casa e não ter o que fazer. Então eu comecei a procurar cursos na internet e falei, eu gosto de fotografia, eu gosto de cozinhar, eu gosto, e fui dando vários sets, checklist nesses cursos, fiz até curso de adestramento de cachorro. Mas o que eu mais me identifiquei foi o concurso de fotografia. Eu falei, é algo que eu sempre gostei. Fui dando uma olhada nas minhas fotos que eu já tirava antes, sem ter mínimo de conhecimento. Eu falei, nossa, isso me interessa muito. E fui me aprofundando cada vez mais. Aí, quando deu uma melhorada, né, na pandemia, foi abrindo algumas coisas aos poucos, eu fiz um curso presencial na FSTOP, aqui em São José dos Campos, que isso foi um divisor de águas para sair do hobby e entrar para o profissional, para fotografia profissional, para trabalhar realmente com isso. Fora que muita gente teve que se reinventar, né, por questões de trabalho e tudo mais. E foi a minha maneira de se reinventar e é isso aí.
Muito bom. Veio de Cacoal Rondônia para São José dos Campos, caramba. Isso foi um... Eu acho que mais do que sair da sua profissão que você exercia antes para fotografia, acho que foi o caminho mais surreal, assim, que poderia imaginar. Muito legal. Você falando que você poderia chamar da pandemia, né, da depressão, acho que a terminologia permite isso, né? Cada um experiencia, se esse for o nome, esse é o nome, e se você conseguiu sair dessa maneira, essa é a maneira, a melhor maneira que você conseguiu encontrar. E que bacana enxergar o que você conseguiu enxergar, né? Como que a fotografia começou a fazer exatamente essa transformação que a gente chama muito, né, na fonologia. Que sentido que foi fazendo para você a fotografia, de como que ela foi se revelando para você. Muito legal isso. E como que você conseguiu enxergar, mesmo fazendo curso de ilustramento, mesmo, né, a fotografia foi simplesmente aparecendo, assim, fazendo total sentido para você. Olha, muito bonito, cara. A fonologia é incrível.
É muito interessante ouvir você falar sobre isso, porque é tocante, né, encontrar algo que se gosta e nesses tempos sombrios, né, que a gente tá trancafiado em casa, e é bem, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que foi então para você poder facilitar, né, essa experiência de tirar fotos para outras pessoas, né? Porque eu penso que fotografar outras pessoas no meio de uma pandemia é uma experiência muito, muito única, né? Muito, muito diferente, né? Que pelo menos a gente nunca experimentou antes, né? Eu acho que ninguém aqui viveu uma pandemia antes, né? A não ser que a gente tenha mais de 120 anos, alguma coisa desse tipo. Mas... mas eu acho que você possibilitar essa experiência para os outros, né, seria algo muito marcante. Você poderia contar para a gente, então, se teve algum relato especial de que aconteceu com você e os seus clientes nesse meio tempo que você começou?
Sim. Bom, eu comecei, né, no meio de uma pandemia. Nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha feito... Já tinha feito algo parecido no teatro, mas a relação ali de fotógrafa com pessoa sendo fotografada, com o cliente, que eu não enxergo como um cliente, eu enxergo como uma pessoa, um ser humano que tem medos, inseguranças. E quando você está à frente da câmera, você está numa posição de vulnerabilidade muito grande. Então, eu, como profissional, eu tenho que me colocar nessa posição de pessoa vulnerável também. Que eu também sou um ser humano, que eu também tenho medos e inseguranças. Isso ajuda. E na pandemia, eu atendi várias pessoas, né? Não tem como, a gente ainda está vivendo esse momento, esse período de pandemia, não dá para dizer que acabou. Então foi um desafio muito grande a começar pela máscara, porque pela máscara, a gente esconde expressões faciais e tudo mais, e durante um ensaio fotográfico a gente se comunica muito mais através de gestos, expressões. Então era difícil a pessoa saber se eu estava sorrindo, porque o sorriso, ele valida aquilo que eu estou vendo. Então, e isso passa segurança para a pessoa. Isso foi um ponto difícil também, que a gente teve que se encontrar, ou às vezes eu falava, olha, faz isso, faz aquilo, e a pessoa não escutava direito, mas foi dando certo. Sobre relatos, eu tive vários relatos de... Na pandemia eu atendi mais clientes mulheres, que era um objetivo meu, o foco principal. E como a gente ficou muito tempo, né, trancado em casa, as redes sociais foi um meio de fuga também, só que ela também foi um meio de fuga e de prisão ao mesmo tempo, porque a gente via muita coisa que não é real, querendo ou não, as redes sociais, muita coisa que tem ali não é real, não é a vida real da pessoa. E isso causa insegurança, né, nas mulheres. Vamos supor, ver aquelas fotos maravilhosas daquelas influencers com corpos lindos e afins. E aí, muita gente, o que eu mais ouvia era: nossa, eu quero, sempre tive vontade de ser fotografada, sempre tive vontade de fazer um ensaio, mas eu não me sinto bem comigo. Eu não acho que eu ficaria bonita nas fotos. Eu acho que eu preciso emagrecer para fazer as fotos, mas eu acho lindo o seu trabalho. E aí eu falava: não, vamos fazer. Você é você do jeito que você é, você é bonito do jeito que você é. Você tem um corpo, né? Você tem um corpo que se mexe, que tem disposição, tem vontade de fazer, e é só isso que está te impedindo? Não, vamos fazer. E alguns ensaios eu fiz até mesmo sem cobrar. Cobrava um valor muito significativo, assim. E, na real, o que me pagava era a reação da pessoa de se enxergar novamente mulher, bonita, do jeito que é, entende? Então, isso não tem nem como eu explicar a minha gratidão de ver a pessoa se enxergando novamente, bonita, se sentindo bonita, né?
Pode-se dizer, então, que a partir daí que você começou a olhar mais para o feminino? Como é que foi isso?
Sim, com certeza. Até por identificação mesmo, porque eu sou mulher, eu tenho as minhas inseguranças, eu vendo, né, passando pela pandemia em si, a gente ficou em casa e querendo ou não, nossa, tá, dava para ter praticado alguma atividade, dava para ter comido melhor. Sim, dava para ter feito um monte de coisa, mas a gente fez o que era possível com os recursos que a gente tinha. Porque mentalmente pesa muito a gente ficar ali preso dentro de casa. Você tem, entre você escolher ficar deitado na cama assistindo série e estender um colchonete no chão, ou que seja no seu tapete mesmo, e fazer exercício, o que você vai preferir? A gente sempre vai escolher o que é mais confortável e não algo que cause dor. Tudo bem que vem uma recompensa depois, enfim. Mas o que mais me estimulou também foi porque eu acabava que os meus medos e inseguranças acabavam também quando eu fazia um ensaio de outra mulher, e a outra mulher se sentia linda, maravilhosa. Isso acabava refletindo em mim também.
Legal. Essa identificação que se tem, né? Identificação que se cria, vai se mostrando, pelo menos ao meu olhar, assim, como ele se mostra também nesse sentido que foi fazendo para você, né? E do seu trabalho, aquilo que você foi caminhando, né? Bacana, legal. E como que é trabalhar com a imagem, assim? Porque, igual você está falando, né? Porque tem essa identificação. Como que é? O que seria essa imagem? O que você procura? Você tem alguma coisa que você olha e fala: nossa, é isso que eu quero apresentar, não é isso que eu quero mostrar? Porque a fotografia, para mim, parece que é um registro, né, de que vai ficar marcado ali pro resto da vida da pessoa, né, um momento eternizado, né, tanto que é o que você usa ali no seu Eternize Momentos. Mas o que, que seria, sabe, como que você olha para isso, o que, que seria essa imagem para você, como que você olha para a imagem e fala: é isso, é agora, esse momento?
Sim, vamos pensar assim, né.
Só eu tô fechado, Ana.
Opa, desculpa. Vamos lá. Vamos pensar assim, tá. Primeiro, o que é imagem? Imagem, ela é a representação, ela é a reprodução de algo. Então, o que eu faço, né, na Lua Retratos, já foge, não é que foge, é mais alguma coisa. É imagem mais retratos. E o que seria isso? Os retratos, eles retratam pessoas. Tem que ter alguma parte do corpo, retrata aquilo. Então eu vou me expressar através das pessoas. Ah, tá, e como seria isso? Não é uma tarefa fácil, até porque cada pessoa é uma pessoa. Então, antes de eu retratar aquela pessoa, eu sempre sento, converso com ela, pergunto o que, que ela gosta, do que ela não gosta, como ela se sente bem, o que, que a deixa feliz. E eu vou conhecendo e vou construindo o retrato, o ensaio, no caso, com tudo que ela vai me falando. Porque na hora de eu estar ali com a pessoa, eu vou usando disso, das coisas que ela disse que gosta, das coisas que ela disse que não gosta, para trazer esse sentimento para as imagens. Entende? Consegue entender? Ah, então. Eu me perdi.
Muito justo se perder, né? Eu só fico pensando. Eu só fico pensando, né, que o que você me falou, juntando com o que você disse antes, né? É real. Quem me conhece sabe que eu sou muito assético com redes sociais, né? Eu não gosto de estar jogado na internet, né? E eu tinha, de fato, essa sensação, né, de que toda a foto na rede social era um tipo de falsidade, sabe? Algo que você... Um recorte que você usa para esconder todo o resto do que tá dando errado da sua vida, e você vai lá, edita, coloca um filtro por cima, e você dá uma... passa para as outras pessoas algo que, de fato, não é real. Mas foi muito interessante você estar fazendo mudar um eu vou com a minha opinião, o jeito que você fala desse retrato como algo vivo, de uma representação da vida da pessoa, do que ela é, não escondendo, né, mas realçando, de fato, aquele momento do que aconteceu. Para mim isso está se tornando algo muito bonito de se pensar.
Exatamente. E eu tive, né, algumas clientes que eu tive a oportunidade de fotografar outras vezes, e não só uma vez. E é muito nítido na fotografia o primeiro ensaio até o último ensaio, o ensaio que teve entre o primeiro e o último ensaio, né, os ensaios que foram tendo. E você vê a pessoa mudando. Por quê? Porque ela estava em condições diferentes naquele momento de vida. Então, você vê as fases, a pessoa... É muito nítido isso. Eu posso fotografar a mesma pessoa várias vezes durante um ano. E nunca vai ser a mesma pessoa que você vai enxergar na foto. Isso é muito legal.
Você consegue trazer isso... Você consegue enxergar isso. E os... Né, você não chama de clientes, você chama de...
Pessoas.
As pessoas que você fotografa. Né, você recebe isso delas, você já recebeu isso. Né, elas também se falam assim, nossa, não me via dessa forma.
Sim, elas percebem isso também. Eu não acredito que... Elas não falam que não se viam daquela forma. Elas se viam daquela forma naquele momento. Então, elas olham para a foto e lembram... Nossa, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu estava vivendo durante esse período que a gente fez esse ensaio. E a cada ensaio com a mesma pessoa é sempre assim. É muito legal ver isso. E escutar isso delas também. Porque às vezes poderia ser uma percepção só minha, mas não, é uma percepção delas também.
Legal, fotografia é algo que, igual o Guilherme falou, também mudou bastante a minha percepção sobre ela, né? Apesar de eu imaginar uma coisa, né? É porque assim, eu sou uma pessoa extremamente visual, né? Imagem para mim é uma coisa que sempre me chamou atenção desde criança. Escrever é uma coisa, mas imagem para mim sempre foi vídeo, televisão, foi criado na frente da tela. Então, a imagem para mim representa bastante coisa. Assim, me chama mais atenção, não representa necessariamente. Então, também enxergar essa humanização, né, essa questão que você falou, realmente traz mais ainda o significado daquilo que eu não consegui traduzir em palavras, né, do porquê que ela mexia um pouco mais comigo. Né? Legal.
Algo que é interessante também é que se eu não tiver num bom dia, não é nem num bom dia, né? Num dia, depende do que eu estou sentindo naquele momento. Eu passo isso nas imagens também. É engraçado porque eu já cheguei a fotografar momentos felizes e na hora da pós-produção eu só queria tudo preto e branco ou fazer uma edição mais escura, sem muita luz, mas porque eu estava num dia daquele jeito. E isso eu acho, não é engraçado, eu acho isso muito mágico também. Então, dependendo do dia, eu nem edito foto. Ou eu mando mensagem para a pessoa e falo, olha, tem como a gente remarcar. Porque se eu não tiver num bom dia, depende. Se for para fazer um ensaio mais dark, uma produção mais assim, é um excelente dia eu estar com aquele sentimento. Então, não existe essa de, né, um bom dia para fotografar. Não, todo dia é o dia a ser fotografado, mas depende do que você vai fotografar, porque o seu estado de espírito ali conta muito na hora do clique.
É, também é muito interessante, então, indo nessa linha de pensamento, pensar o quanto de você está em cada fotografia que você tira. Porque aí você tem uma união entre você e aquilo que está sendo fotografado, né? Eu fico pensando, né, o que seria, por exemplo, uma festa de aniversário através de uma lente preta e branca, sabe? Você vai estar vendo, você pode estar vendo, né, toda a felicidade da festa, mas ao mesmo tempo você... Esse preto e branco, ele pode dar um tom um pouco melancólico, um pouco mais... para baixo, né? O que não é ruim, mas é apenas mais uma coisa a ser vista, né? E ser apreciada. Realmente, talvez a fotografia seja uma nova forma de arte, né?
Mas é uma forma de expressão, né? Tudo que a gente consiga se expressar ali é uma forma de arte, né? A vida é uma arte e a gente se expressa. E é isso aí.
Muito bom, é legal. A arte não só daquela imagem que está sendo capturada, mas da sua, né? Que é uma forma que, realmente, como você falou agora, fica muito claro. A sua forma de enxergar, né? A sua forma de perceber aquele momento. E do momento que você também está. Né? Não só daquele momento, mas do seu próprio momento, igual o William estava falando. Né? E você também. Isso é muito legal. Mais alguma coisa?
Você tem alguma coisa a colocar, Ana?
Eu tenho, é que eu esqueci o que eu ia falar exatamente. Estou pensando aqui, voltando, recapitulando aqui.
Normal, eu esqueço de tudo toda hora.
Nossa, me fugiu totalmente. A hora que você estava falando ali sobre alguma coisa, eu falei, nossa, preciso falar disso, mas agora fugiu.
É, eu estava falando da experiência de fotografar e do fotógrafo, né? Não sei se isso ajuda ou você esquece. Aí, viu? Apareceu. Aí,
lembrei. Então, você estava falando, né, que tem muito de mim, no caso do fotógrafo, nos retratos, na fotografia em si. E tem... E por isso que quando você está conversando ali com a pessoa, né, que está interessada no seu trabalho, você tem que conversar muito bem antes e entender mesmo o que as pessoas estão... O que as pessoas estão sentindo ali. Então, voltando a falar. Você tem que conversar muito bem. Porque a pessoa ela tem que estar em sintonia com você. Ela tem que não só gostar do seu trabalho, mas ela tem que entender quem eu sou e o que eu passo também nas minhas imagens. Porque o retrato não é só sobre a pessoa que está sendo retratada, mas também é sobre quem está retratando aquela pessoa.
É bem aquele aquele match terapêutico, né? O psicólogo pode ser o melhor psicólogo do mundo, mas ele pode não ser o melhor psicólogo do mundo para você, né? Talvez também tenha o melhor fotógrafo ou fotógrafo que mais se encaixe com você e aquele que também não se encaixa, né? É realmente essa questão de estar em sinfonia, né? Poder corresponder ao outro.
Tem, com certeza. E essa, né, questão de identificação também. Então, por isso que eu acabo atendendo muito mais mulheres, né, por se identificarem, sou mulher, do que outros tipos de trabalho, apesar de eu gostar também.
Nós estamos te ouvindo.
Eu que esperando você responder. Então, mano, eu só queria agradecer você por ter dado esse tempo pra gente, né? Só a gente sabe o quanto foi difícil conseguir esse horário.
Com todas as entrevistas também.
É o mundo, gente. O mundo acontece, a gente só continua andando. Mas isso foi uma experiência muito boa pra mim, né? Mudou várias percepções minhas. Eu só tenho a agradecer.
Ah, eu que tenho a agradecer a vocês, porque eu, na real, não acredito, né? Eu nunca tinha parado para pensar em todos os pontos, né, em todas as pautas que a gente tinha conversado aqui. Então, isso me fez pensar também, me fez ficar em êxtase e muito grata com o podcast de vocês, o trabalho de vocês, o que vocês fazem aqui. É muito legal. É quase uma terapia. Na real, é uma terapia, né? É uma conversa com dois terapeutas. E me fez enxergar muita coisa que antes passava despercebido aos meus olhos e pensamentos e sentimentos. E muito obrigada a vocês dois.
Obrigado a você por topar também aqui, falar de você, né? E, assim, conversar sobre as coisas, igual o Guilherme, a gente estava falando. A ideia do podcast é falar sobre as coisas, mas quando a gente fala sobre a gente também é um pouco assim. Você abrir aqui também é muito, muito legal. Eu lembro de alguns momentos ter em terapia com pacientes falando assim, pensando sobre a gente, né, sobre nós e o nosso próprio alcance, até onde nós vamos com as nossas próprias ações, nossas próprias atitudes. A gente fala assim, olha, viver o momento, a gente simplesmente não tem noção do nosso próprio impacto, daquilo que a gente faz, né? E refletir um pouco sobre nós mesmos mostra isso, do quanto nós, até onde nós estamos indo hoje, só que a gente também não sabe até quando a gente vai, né? Se a gente termina a nossa existência amanhã, a gente não sabe até onde vai o nosso alcance de ser. E a sua fotografia vai ficar, né? Essa imagem vai ficar aí para sempre registrada, tanto quanto uma atitude, sei lá, pessoas históricas, atitudes históricas, né? Momentos históricos que ficaram marcados para lá, que nós estudamos, nós vivenciamos hoje. Então, assim, a gente não sabe o quanto o nosso ser ainda pode permanecer, né? Então, assim, o que nós podemos praticar, refletir sobre isso, né? Não tem como a gente pensar até onde nós vamos. Então, a gente faz, igual você falou, o que a gente pode fazer de melhor hoje, nesse momento, para agora. E, enfim, isso ainda vai ficar. Muito legal. Enfim, viajei bastante.
Então, gente, muito obrigado e até uma próxima.